presidente der algumas garantias para Rodrigo Pacheco, ele vai topar. Caso contrário, ele vai procurar o seu caminho como advogado, tentando inclusive instalar um escritório em Brasília, já está até procurando móvel, ou pode até mesmo assumir uma vaga no Tribunal de Contas da União. Para isso, Davi Alcolumbre, seu padrinho político, poderá fazer esta indicação, que depende apenas do Senado, sem nenhuma passagem pelo governo federal. O Minas Gerais, que é o Diário Oficial de Minas Gerais, publicou ontem a lei que está sancionada, que autoriza a venda e a transferência de imóveis para a União com o objetivo de amortizar a dívida estadual. Tudo isso faz parte daquele pacote do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados, é o PROPAG. E no decorrer da discussão, vários ativos foram retirados. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, os deputados conseguiram retirar do pacote, ou seja, de passar para a União, a sede do Museu do Banco Crédito Real, ali na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Alfield. Ela estava no pacote. O Expo Minas de Juiz de Fora não chegou a entrar, mesmo porque ele já foi vendido para a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. E para fechar, a Câmara programou mais uma edição do Fala JF, desta vez em homenagem aos aniversário 176 anos de Juiz de Fora. Ele vai acontecer agora no dia 29, no segundo piso do Santa Cruz Shopping, de 9 da manhã até 1 da tarde. E por que o Santa Cruz? Porque é um lugar de bastante movimentação e a ideia dos vereadores e também da mesa diretora da Câmara é prestar serviços à comunidade que passa pela cidade, e lá é um lugar bem significativo nesse aspecto. É isso aí, Cris. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes. Até amanhã e fiquem agora com Marcelo Giuliani.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani. A partir de agora, sou sua companhia aqui na Rádio Antena 1 Juiz de Fora até às 10 da manhã. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde física, saúde mental, educação e direitos dos trabalhadores. E nós vamos começar falando sobre assunto muito importante: exercício físico. Seria o exercício físico a pílula da felicidade? Hein? Vamos saber sobre isso. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez a palestrante profissional de educação física, Muniz Glatzel. Isso porque você já ouviu alguém dizer que exercício físico funciona como uma pílula da felicidade? Cada vez mais estudos mostram que a prática regular de atividades físicas vai muito além da estética ou do condicionamento físico. O movimento do corpo está diretamente ligado à liberação de substâncias responsáveis pela sensação de bem-estar, pelo prazer, pelo equilíbrio emocional. Vamos conversar com a Muniz para saber melhor sobre isso. Muniz, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos.
Falei besteira, não? Né?
Não, certíssimo.
Certíssimo. nota 10?
Nota 10.
Então me conta, muita gente fala que o exercício físico funciona como uma pílula da felicidade mesmo. Essa explicação realmente científica, ela existe, é isso mesmo, ou isso é apenas aquela onda que as pessoas falam e tal? Não, tem explicação científica para isso?
Sim, Marcelo. O termo pílula da felicidade, ele vai muito além de uma questão apenas motivacional.
Tá.
Ele realmente tem uma neurobiologia por trás disso, que comprova que o exercício físico, ele melhora muito e dá a sensação de bem-estar, de prazer, de satisfação, de motivação, todos aqueles sentimentos positivos que a gente tem quando nós realizamos. E eu falo muito aqui, já falei inúmeras vezes, e você vai concordar ou não comigo. Eu já ouvi as pessoas chegarem e falarem assim: hoje eu devia ter ido na academia, acabou que eu não fui, fiquei em casa, e a pessoa se arrepende. Mas você já ouviu alguém que foi à academia e se arrependeu?
Não.
Fala assim: nossa, hoje eu treinei pra caramba, treinei pesado, nossa, eu não devia ter ido.
Não, isso, de fato.
Isso eu nunca ouvi. Por quê? Sempre quando tem o pós eu falo que é difícil chegar lá, né? É. Mas assim, quando tem o pós, é uma sensação de satisfação, de prazer, de eu conseguir, eu bati minha meta, enfim. Então, é realmente, né, é neurobiologicamente comprovado que o exercício físico, sim, ele é a pílula da felicidade.
Quais substâncias o nosso corpo libera durante a prática de atividade física e como elas impactam o humor e o bem-estar, por exemplo?
Quando nós praticamos o exercício, quando a gente entra em movimento, o nosso corpo faz uma série de cascatas bioquímicas que geram a produção de vários hormônios. Dentre eles, serotonina, dopamina, endorfina, usinas, né?
É.
Que ajudam muito na sensação de bem-estar, regulação da fome, regulação do sono, sentimento de prazer, sentimento de felicidade, ou seja, são hormônios que trabalham muito com a emoção. Então, quando a gente está em movimento, aumenta a produção desses hormônios, que consequentemente vai nos dar uma sensação melhor de bem-estar, de prazer, de autoestima, de eu bati a minha meta, sim, eu consegui, de vitória.
É.
Então, e muito interessante, porque o exercício físico, ele é o único remédio capaz de liberar o máximo de hormônios de bem-estar de forma limpa. A gente estava conversando ali, né?
Isso.
Quando a gente conversa, fala um pouco, às vezes, de alguma medicação para o estresse, para ansiedade, para tristeza, depressão, enfim. É, ela atua em uma via. Ou aí você muda medicamento, ela atua em duas vias.
Isso.
Mas
associa
mais um
outra,
medicamento.
É.
Mas o único medicamento que hoje o exercício físico já é considerado, né? Uhum. É remédio não fármaco, né? Mas assim, o exercício físico, ele é o único medicamento capaz de liberar o máximo de substâncias de forma mais limpa possível.
É, e você falando isso, eu estive conversando com um neurologista essa semana. E falando exatamente sobre essas questões, ele confirmou para mim um aumento dos casos de ansiedade, de estresse, de esgotamento emocional. O exercício, então, ajuda nesse processo de saúde mental.
Muito, muito. Eu frequento.
De forma limpa, né?
De forma limpa.
Sem fármacos, né?
Exatamente. O exercício físico, eu gosto muito quando você conversa com um bom psiquiatra.
Uhum.
Por exemplo, né? Eu tenho minha psiquiatra e nós conversamos muito. E a primeira pergunta que ela me faz: como está a sua alimentação e como está a sua atividade física? Porque a gente pensa em alimentação e exercício físico do pescoço para baixo.
Exatamente.
Mas quando inflama tudo, não tem como, só um lado, só o outro.
E o resultado vai lá para cima.
Exatamente.
Vai
então
no emocional.
Assim, gera esse resultado no emocional. Então, uma alimentação balanceada, ela vai desinflamar o cérebro também.
Uhum.
O exercício físico, ele vai também ajudar não só na questão estética do corpo, mas na questão mental. E aí, quando você combina isso tudo, e aí mesmo assim você tá precisando de um fármaco, de um medicamento, que, né, o médico, o psiquiatra, que é o médico indicado para poder te auxiliar, aí sim ele vai entrar com essa medicação. Então, quando a gente fala de exercício como medicamento, de alimentação como uma farmácia, né, super barata, assim, é muito importante a gente pensar que isso é a base. Que se eu começar a construir uma casa pelo teto, eu não vou conseguir, vai desmoronar, né?
E ainda reforçando isso que você está falando, desculpe, reforçando isso que você está falando, há algum tempo eu entrevistei um endocrinologista, ainda comentei, dizem que o intestino é o segundo cérebro da gente. Ele falou assim comigo: não, eu diria que é o primeiro, porque se você afetar o seu intestino, ele vai comprometer o seu emocional, o seu cérebro. É a coisa da alimentação que você está falando.
Sim.
Que é importantíssimo nesse processo.
E vem também que a gente sente, né? Você já sentiu assim, igual você está com uma angústia.
É.
é uma coisa que no meio do peito, que não desce direito. Olha só
parece
como é que a gente.
O coração vai sair.
Vai
pela
sair.
Boca,
aí eu tô ansioso, parece que eu tô com dor de estômago. Você fica assim, às vezes não é dor de estômago, é ansiedade.
É ansiedade.
Então a gente precisa conhecer o nosso corpo, entender que está tudo interligado. E aí a gente entender o quê? Que uma coisa depende da outra, uma coisa puxa a outra. O que eu devo fazer primeiro? Aí com acompanhamento, você vai entender. Mas que a gente não pode esquecer da alimentação e do exercício físico como base para tudo.
A diferença entre fazer atividade física por obrigação e criar uma relação prazerosa com o movimento, como é que isso muda os resultados? Porque tem gente que vai por obrigação.
Sim.
Não tem?
Sim. Eu acho que até a maioria das pessoas.
É, não é?
Né?
É questão de estética, não sei o quê. Não é essa a questão. A coisa é muito mais além do que isso, né?
Muito mais além. Eu gosto da frase que fala o seguinte: não cuide do seu corpo, não faça exercício porque você odeia seu corpo, mas sim porque você o ama. A gente tem que ver o exercício não como castigo, não como punição. A gente tem que colocar o exercício como parte integrante da nossa vida, como hábito da nossa vida e como aquilo que vai nos gerar o bem-estar para que a gente consiga fazer as coisas que a gente gosta. É. Que seja sair, que seja ficar com o neto, que seja fazer umas compras, que seja trabalhar. Ah, eu costumo falar que a gente, hoje em dia a gente está num mundo muito tecnológico e aí nós falamos o seguinte: a minha máquina precisa de manutenção. Nossa, esse computador aqui tá ficando antigo, tá precisando. Aí a gente vai fazendo a manutenção em máquina, em carro. Mas na gente.
É, no próprio corpo.
No próprio corpo, e a gente não é uma máquina. Nós precisamos de boa, né? O carro, né, que precisa de boa gasolina, nós precisamos de bom combustível, nós precisamos do movimento. Então, isso é muito importante. A gente vê o exercício físico como forma de. Eu não falo tá pago, eu falo tá recebido.
Tá.
Por quê? É como forma do que eu recebo. A sensação de prazer.
As pessoas falam, ó, tá pago.
Tá
por
pago.
Hoje,
você de pagar boleto? Ninguém gosta de pagar as coisas. Então não é tá pago, eu falo que muito obrigada, eu
isso
recebi.
Muda os resultados.
Muda a forma como você pensa, a forma como você encara. Então assim, eu não tô indo obrigada. E outra coisa, não espera a motivação chegar, porque pra eu ter motivação eu preciso me exercitar. Então o primeiro passo ele tem que ser antes da motivação. E quando você vai sentindo esses hormônios que vão sendo liberados, essa felicidade que vai sendo liberada, você consegue chegar, né, no nível de felicidade, de bem-estar muito maior. É um divisor de águas.
Bom, para as pessoas que desistem, de um modo geral, para as pessoas que desistem por achar que tem que fazer treinos intensos, ter alta performance, e acabam tendo pequenas mudanças, enfim, para essas pessoas ou para as pessoas que estão ainda, não tem saco para isso, não tem paciência, que você diria hoje para mudar e começar a colocar isso como um ato de beber água, um ato de se alimentar, um ato de escovar os dentes, como higiene. Inclusive.
Como hábito mesmo,
como
né?
Hábito.
É o seguinte, primeira coisa, entra na minha mentoria, porque hoje ao acordar, Marcelo, eu tive uma notícia maravilhosa, uma cliente minha, às 5:30 da manhã, ela, meu primeiro dia de academia, saí da inércia hoje. E foi através de um processo que eu fiz com ela.
Entendi.
E a gente descobriu nesse processo que a maior dificuldade dela era começar a praticar o exercício. E hoje ela conseguiu, então eu fiquei muito contente com isso. Mas, brincadeiras à parte, né, eu tenho que fazer minha propaganda.
É, claro.
Não, brincadeiras à parte. Quando você começa a praticar, primeiro, procure um cardiologista, né? Pra você poder
antes de mais
ver
nada,
seu corpo, né? Faça seus exames. Segundo, procure um bom profissional. Entenda, procure um exercício que você gosta pra ser uma coisa mais prazerosa. Se você não gosta, vai assim mesmo,
vai.
Né? Mas assim, procure um exercício que você gosta. Se proponha a fazer 2 vezes por semana. A pessoa nunca fez exercício, estamos chegando no inverno agora. Ah, vou levantar todo dia às 5 da manhã. A pessoa não vai durar um mês.
Não vai.
Então, assim, se proponha a fazer 2 vezes por semana. Faça o empilhamento de hábitos. Por exemplo, comece a praticar. Todo dia, quando eu vou ler um livro, eu deixo minha roupa de treino separada ali, que uma coisa vai lembrando a outra. Então, na hora que eu acordo, eu vejo a minha roupa de treino, vai associando. O cérebro faz essa associação de empilhamento. Comece com 2 vezes, 30 minutos, 20 minutos, aumente gradualmente. ouça seu corpo, respeite seu corpo. Mas o mais importante, qualquer micromovimento é importante. Então, se não conseguiu ir para academia, não conseguiu nada, opte por escadas, vai ao mercado. Caminhando, desça um ponto de ônibus antes para poder chegar ao trabalho. Dessa forma, você vai adquirindo e inserindo micromovimentos no seu dia que vão gerar um resultado aí maravilhoso e aquela sensação de bem-estar e felicidade.
Valeu, Muniz.
Muito obrigada.
Mais uma vez pela participação.
Muito obrigada.
Se quiser falar com a Muniz,
é Muniz, tracinho embaixo, _ Glatzel.
Valeu. Semana que vem tem mais, se Deus quiser.
Até.
Tchau.
Desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios, uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, @tribunademinas.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A cannabis medicinal vem ganhando espaço como alternativa complementar no tratamento de diferentes condições ligadas à saúde mental. E agora também chama atenção no controle dos sintomas do transtorno obsessivo compulsivo, o popular TOC. Estudos recentes apontam que substâncias derivadas da cannabis podem ajudar na redução da ansiedade, dos pensamentos obsessivos e dos comportamentos compulsivos, especialmente em pacientes que não apresentam boa resposta aos tratamentos tradicionais. O TOC, a gente sabe que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, né? E pode impactar profundamente a rotina das pessoas, os relacionamentos, a qualidade de vida. Nós vamos conversar sobre isso e entender um pouco melhor essa facilidade, né? Essa terapia ou esse uso da cannabis medicinal na psiquiatria. Nós vamos conversar com a médica psiquiatra, doutora Feliane Meirelli. Doutora Feliane, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a você, bom dia a todos da audiência. É um prazer estar aqui com vocês para debater esse tema tão importante. Muito. E ainda tem tanto preconceito e mitos, né, em torno do assunto.
Nossa, e como
muito
tem.
Obrigada pelo convite.
Eu acho que esse é um dos maiores problemas, né? Falar abertamente sobre esse assunto hoje.
Exato.
Né, doutora? Então, eu começaria te perguntando como a cannabis medicinal atua no organismo e de que forma ela pode ajudar pacientes com o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo.
É importante a gente salientar que o nosso próprio corpo produz canabinoides internos, então a gente produz a nossa maconha interna. E nos pacientes que têm transtorno mental, essa produção interna de canabinoide, ela está desregulada. E como ela está desregulada, vários sistemas no corpo estão desregulados. A gente tem receptores canabinoides no corpo inteiro, mas mais precisamente, como a gente está falando sobre o TOC, o sistema de alerta cerebral, ele é todo rodeado de receptores canabinoides.
Sim.
Então, nós temos esse sistema de alerta que, quando estamos ansiosos, ele fica ativado, mas naturalmente ele volta para o normal. Em pessoas que têm um transtorno de ansiedade, o TOC, esse sistema de alerta fica desregulado e fica ligado o tempo inteiro. E o sistema endocannabinoide ajuda a regular esse sistema, a desligar esse sistema de alerta e trazer o paciente de volta para um estado de equilíbrio, reduzindo a ansiedade. Então, os canabinoides ajudam a reduzir a ansiedade por desativar o sistema de alerta através da produção de hormônios cerebrais, que são os neurotransmissores que regulam esse sistema de alerta.
Olha só, os estudos mais recentes já mostram resultados concretos em relação a essa redução da ansiedade, doutora, das compulsões e dos pensamentos, aqueles pensamentos obsessivos?
Temos vários estudos que demonstram a melhora nos pacientes. Sim. Ainda tem uma certa limitação na questão da produção de estudos, porque o que temos de estudo a produzir é patrocinado pela indústria farmacêutica. É. A indústria farmacêutica tem interesse em estudar os canabinoides de forma isolada, que é para poder conseguir fazer patente.
Manter a patente, né?
Exatamente. E a gente tem uma melhor resposta no TOC com a substância full espectro, que é tudo que tem na planta, só com THC em baixa concentração.
Sim.
E a indústria farmacêutica não faz estudos com full espectro, ele faz com os isolados, ou de canabidiol, ou isolado de THC. Na planta, para você ter ideia, tem mais de 120 canabinoides, mais de 500 terpenos. Então, quando a gente vê o melhor resultado na prática clínica, é quando a gente usa esses 120 e tantos canabinoides, 500 e tantos terpenos, dá um efeito que a gente chama entourage, que é efeito em locomotiva. E aí dá um melhor resultado. Os estudos ficam um pouco limitados e muitas vezes demonstram até resultados insuficientes, porque justamente eles avaliam a resposta com THC, a resposta com CBD isolado. Mas já tem vários relatos de casos, se a gente for procurar nas grandes revistas médicas, relatos de casos com o uso do full espectro, com excelente resposta. E na prática clínica também, essa é a minha prática já desde 2018.
Olha.
Desde 2018
eu
prescrevendo cannabidiol e vejo resultados incríveis.
Ninguém melhor do que meu psiquiatra para falar isso, né, doutora? Que estuda o assunto. Quais sintomas do TOC costumam apresentar melhor resposta ao tratamento dos derivados dos canabinoides, doutora?
Os canabinoides ajudam a reduzir a ansiedade em geral. Então, quando reduz a ansiedade, quando desliga ou ameniza esse sistema de alerta, os sintomas ansiosos começam a reduzir. Porque o TOC nunca é só o TOC em si, ele está sempre associado a uma angústia, uma sensação constante de culpa por estar tendo aquele pensamento ou aquela obsessão. Então, reduzindo a ansiedade, reduz consequentemente as obsessões e consequentemente as compulsões. Então, todos os sintomas acabam por reduzir, como os do canabidiol.
Sim. A cannabis medicinal, ela pode ser utilizada junto com antidepressivos, por exemplo, antipsicóticos e terapias tradicionais, como a terapia cognitivo-comportamental?
Eu gosto de falar que a medicação à base de cannabis, ela pode sim ser usada junto com antidepressivos. Só que por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas escutam a cannabis medicinal e eles acreditam que o uso de maconha seja terapêutico.
É.
Não. O que fique bem claro para quem está nos ouvindo, que a maconha piora a ansiedade e piora a TOC.
Exatamente.
A medicação à base de maconha, que é retirada a parte da droga e deixa em baixa concentração, que é o THC, ela pode, em alguns casos, ser associada com um antidepressivo, mas com cuidado. Porque como o canabidiol potencializa a produção de serotonina, a gente pode ter uma enxurrada de serotonina, que é o neurotransmissor que reduz a ansiedade, traz mais satisfação com a vida, e a medicação também faz isso. Então, muitas vezes é necessário reduzir o antidepressivo antes da gente aumentar a dose do canabidiol.
Entendi. Aproveitando, em quais casos o tratamento com cannabis medicinal costuma ser considerado como uma alternativa complementar?
Em alguns casos não chega nem a ser complementar, chega a ser monoterapia.
Terapia mesmo, né?
Porque algumas pessoas têm alterações no metabolismo das medicações, têm respostas exageradas com antidepressivos convencionais e tem muitos efeitos colaterais. Então, nessas pessoas, é difícil a gente colocar antidepressivo convencional. Eu tenho pacientes que, mesmo tomando uma gota de um antidepressivo, que um adulto toma geralmente 20, passa mal, a pressão sobe. Então, nesses casos que tem muitos efeitos colaterais, o extrato de cannabis vai muito bem. Um outro caso, e aí já, a gente já entra em monoterapia.
Sim.
Já nos casos, por exemplo, que tem muita associação, bipolaridade e toque, e a gente fica entre a cruz e a espada, porque o remédio para toque piora a bipolaridade. Piora. O paciente bipolar que faz uso de antidepressivo pode ter uma virada maníaca, ficar eufórico. Então, nesses casos, a gente entra com canabidiol associado. E nos casos que o paciente não está tendo resposta com medicações convencionais, quando a gente associa o canabidiol, tem uma boa resposta.
Eu acho interessante, eu ia te perguntar isso, porque eu vi no seu perfil do Instagram você comentando sobre essa questão da bipolaridade, do canabidiol e do toque. Eu achei muito interessante, foi bom você ter tocado nesse assunto, que eu ia te perguntar sobre isso, mas você já explicou. E tem a questão também da dose, da dosagem, né, doutora? Porque, como você falou, a pessoa acha que vai fumar maconha e vai resolver. Não, porque uma gota do extrato do canabidiol pode ser suficiente para uma pessoa, mas para outras não é o suficiente, ou pode ser até um exagero, né? Essas coisas também têm que ser muito bem analisadas pelo médico, pelo psiquiatra, né?
É mais comum chegar até mim pacientes que já tiveram experiência com canabidiol, os que não tiveram boa resposta porque tiveram dose insuficiente. Ou então associou uma medicação que tirava o efeito canabidiol. Então,
sim,
é muito importante procurar um profissional que tenha experiência na área, justamente para que uma medicação não tiver efeito da outra, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a dose terapêutica, se você tomar 5 gotas de dipirona, não vai dar resultado.
Não
precisa
vai.
Das 40 no adulto. E no canabidiol é a mesma coisa. Às vezes me chega paciente tomando 5 gotas de canabidiol, quando precisaria de 30, 40.
Entendo. Doutora, só pra gente finalizar, eu gostaria que a gente reforçar, porque como você destacou, e eu também sempre faço questão de falar isso quando trato desse assunto, a gente tem falado do canabidiol, que pelo menos uma vez por semana a gente tem trazido profissionais, né, que estudam, que avaliam, psiquiatras, enfim, todos que entendem do assunto, para esclarecer. E eu faço sempre essa pergunta, que a gente sabe que ainda há muito preconceito, né, quanto ao assunto da cannabis medicinal na psiquiatria. O que é importante esclarecer para a população sobre esse tipo de tratamento, na sua visão, doutora?
O que é muito importante esclarecer é que é um remédio, não é droga. Inclusive, a gente sempre bate nessa tecla que a droga não deve ser estimulada para ser feito o uso terapêutico. Droga é droga. Já existem outras plantas que foi descoberta, por exemplo, agora no Nordeste, que a jurema do Nordeste é rica em canabinoides. Então, talvez no futuro, quando a gente tenha um extrato de canabidiol que venha da jurema, tenha menos preconceito. Mas enquanto a gente não chega lá, é preciso entender que o canabidiol, o extrato full espectro de canabidiol, ele é uma medicação e não uma droga.
Uhum.
E que, se bem empregada, ela pode trazer muitos benefícios, principalmente para os pacientes que já tentaram várias alternativas medicamentosas e não tiveram resultado.
Isso aí. Doutora Feliane Meirelli, muito obrigado, viu, pela sua participação, excelentes esclarecimentos. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de nos atender e até uma próxima oportunidade, doutora.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição.
Bom dia.
Bom dia.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br, a melhor faculdade do sul fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
FM 91.3 Antena 1.
Galera, a Copa tá aí, né? A Copa tá batendo a porta, né? Da sala. A Copa batendo a porta da sala, mas enfim, a Copa tá aí. Vamos falar de coisa séria, importante, porque o cenário de Copa do Mundo a cada 4 anos reacende dúvidas comuns sobre folga, compensação de horas, home office, expediente flexível e até possíveis conflitos trabalhistas durante o período do campeonato, né? Durante 30 dias. Setores como comércio, bares, restaurantes, hotelaria, serviços também devem ser impactados, né, diretos na cooperação durante o movimento dos jogos. E para esclarecer sobre essas questões e legislação trabalhista e cuidados que as empresas e funcionários precisam ter durante a Copa do Mundo, nós vamos conversar com a especialista em Direito do Trabalho, Relações Sindicais e Compliance Trabalhista, a Fernanda Miranda. Fernanda, bom dia, tudo bem com você? Seu áudio está fechado, por favor, abre seu microfone. Oi, vamos lá?
Oi, Fernanda.
Agora sim.
Fechado. Bom dia, tudo bem?
Me diga, jogos da seleção brasileira em Copa do Mundo dão direito automático à folga para os trabalhadores?
Não.
Não.
Direito automático, não. A lei estipula quais são os direitos, né?
Pois
de folga sem desconto. E a Copa não está inclusa nisso.
Não está incluída. Muitas empresas costumam até flexibilizar, né, os horários durante a Copa, né? A empresa pode liberar os funcionários e depois fazer a compensação dessas horas, ô Fernando?
Pode. Isso é muito comum, inclusive. Quando as empresas têm banco de horas, elas utilizam esses bancos de horas. Ela pode também mudar a entrada, horário de entrada, entrada e saída, flexionar, né, esse horário dela, deixar um pouco mais flexível. E também pode instalar telões e exigir que os empregados trabalhem.
Trabalhando e assistindo os jogos, né?
Exato, não necessariamente precisa folgar, mas pode compensar sim.
Com relação a home office, por exemplo, o trabalhador pode decidir sozinho fazer home office ou alterar a sua rotina por causa dos jogos?
Não, ele não tem essa autonomia. Isso é decisão do empregador e deve ser comunicado. Eles devem conversar e, de preferência para a empresa, inclusive documentar se quiser compensação.
Isso é importante.
Se quiser, tem que documentar. Não pode deixar isso só na conversa.
Esse documento
se
é.
Se não tiver essa compensação ou não tiver essa autorização e o empregado não for trabalhar, decidir por conta trabalhar em casa ou não trabalhar, esse dia pode ser descontado.
Pode ser
inclusive
descontado.
O TSE.
Pois é, então prestem bem atenção, hein? Ótima oportunidade de esclarecer. Por exemplo, setores como bares, restaurantes, comércio, de um modo geral, hotelaria, costumam ter um aumento de movimento durante a Copa e isso é natural. Como essas empresas devem organizar jornadas e escalas neste período?
A nossa lei permite hora extra no limite de 2 horas por dia, a mais da jornada, né? Então, o empregador tem que prestar atenção nesse limite de jornada para fazer a escala. E aí ele vai Se já estiver vigente algum acordo de compensação de horas, ele pode colocar nesse banco de horas ou pagar essas horas extras. Isso também é bom a gente já negociar antes dessas datas, porque é muito comum ter faltas também.
É, e também é importante documentar esses acordos, Fernanda?
Extremamente necessário.
Tá.
Qualquer acordo firmado com o empregado em relação à jornada deve ser formalizado.
Quais são os erros mais comuns que podem gerar conflitos trabalhistas durante eventos como a Copa do Mundo, por exemplo?
É justamente não se conversar, não documentar, não escutar a outra parte, cada um achar que está dentro do seu direito e fazer, né? Porque o empregado pode achar que pode faltar, o empregador pode achar que não vou parar para nada, nem telões eu vou colocar, já estou pagando para ele trabalhar, e isso gera conflitos. Ou não negociar essas próprias horas extras, né?
Sim.
Como o senhor falou, tem hora extra, tem aumento de trabalho em bares, vai ter também a questão, muitas vezes, de precisar estender toda essa jornada e não ser negociado. Será que eu vou precisar compensar algum outro colega que não vai vir?
Sim.
Então essa escala tem que ser muito bem desenhada.
Exatamente. A questão de os bancos, principalmente. Os bancos normalmente fecham durante os horários dos jogos, né? Eles fecham as portas e depois reabrem após os jogos. Isso é perfeitamente normal, é legal, ou não se deve fazer isso também? Como é que é o processo?
É legal, eles fazem um acordo com o empregado, muitas das vezes, inclusive, com o envolvimento do sindicato.
Ah.
Tá? Então, justamente para não ter problemas futuros com reclamação trabalhista.
Aí o próprio sindicato já formaliza esses acordos, né?
Já formaliza o acordo. Não é obrigatório que tenha o sindicato. Mas, na maioria das vezes, se coloca para ter uma maior segurança.
Exatamente. Para encerrarmos, qual a orientação principal, tanto para empresas quanto para trabalhadores, para que evitem problemas e garantam equilíbrio entre produtividade e esse clima de Copa do Mundo? Que vamos levar em conta também, não é tão mais como era, né, Fernanda?
Não.
Hoje tá mal, o pessoal tá menos eufórico, né?
Nem os horários dos jogos, né? Não está mais uma terça-feira à tarde, né?
Exatamente.
Já tá um pouco mais tranquilo e as pessoas nem pintam mais as ruas, né, Marcelo?
Não tem mais isso.
Infelizmente. Mas a empresa é importante olhar e passar para os empregados qual é a política interna dela, né? Se ela quiser liberar e não compensar, não cobrar, também é mera liberalidade.
Ah,
então ela precisa conversar com o empregado e contar como vai ficar esses dias. E por outro lado, os empregados também têm que ouvir e acatar, porque a decisão é do empregador.
Exatamente.
Então, se ele quiser liberar, ótimo. Se não quiser, muita empresa libera só para sair mais cedo, até por conta do horário dos jogos, para evitar tumulto no trânsito, para evitar pegar ônibus, metrô muito cheio, mas não é obrigado. É só mera liberalidade. Então, para que não tenha problemas e o clima seja mantido, porque como muito bem você colocou, são só 30 dias de jogos.
Só 30
depois
dias.
A vida continua.
Quer dizer, a gente espera que fique o Brasil continue os 30 dias.
É isso, né, Duri? Verdade. Então é bom.
Pode ser que dure menos,
que dure menos. É melhor manter essa boa comunicação, essa boa convivência, porque. Aliás, não somos nós que estamos concorrendo a milhões,
a troféu,
nada disso. Então,
muito bom.
Nossa vida continua a mesma.
Doutora Fernanda Miranda, especialista em Direito do Trabalho, Relações Sindicais e Compliance Trabalhista. Muito obrigado, viu, pelas explicações e pelas orientações. Um abraço para você.
Outro grande, fico à disposição.
Obrigado, tchau.
Tchau, tchau.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br, a melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
91.3 Antena 1 Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Um estudo internacional da OCDE, para quem não sabe, a OCDE, né, que voltou a acender esse alerta importante. A OCDE, só para não esquecer, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? É um fórum. Pois é, eu até fiz a cola aqui para não esquecer do nome, que é meio comprido, mas enfim. Esse estudo voltou a acender um alerta importante sobre educação no Brasil. Já tinha acendido há algum tempo com relação à questão de ler e interpretar, né? E até mesmo de escrever. Agora, outro. Crianças brasileiras apresentam dificuldades em matemática desde os primeiros anos da infância. O levantamento mostra que apenas 27% dos jovens atingem o nível mínimo de proficiência na disciplina, revelando que a defasagem começa muito antes da vida adulta e pode impactar diretamente o desenvolvimento escolar, mas eu acho que principalmente o desenvolvimento profissional futuramente, né? Especialistas apontam que habilidades como raciocínio lógico, reconhecimento numérico, resolução de problemas precisam ser estimulados desde cedo, tanto na escola quanto dentro de casa. Vamos tratar deste assunto com a questão da matemática, né, na infância, com o Daniel Gonzalez, que é diretor-geral da Faculdade Neurosaber, é matemático, professor e pesquisador da área de aprendizagem e desenvolvimento. Professor Daniel, bom dia, um prazer enorme falar com você, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Tribuna aí de Minas, né? É um tema bastante polêmico, muito. Mas nós temos que falar sobre ele, né?
Muito. Pois é, o estudo da OCDE mostra que o baixo desempenho em matemática começa na infância. Fatores que ajudam a explicar esse cenário no Brasil, professor, quais seriam?
Olha, eu reforço ainda que além dos resultados da OCDE, nós temos outro dado bastante alarmante, que são os dados, por exemplo, relacionados ao nosso sistema de avaliação na educação básica do Brasil, o famoso SAEB. Sabe que no último SAEB, que nós tivemos ali o resultado já divulgados, apenas 5% dos alunos que saem do ensino médio tem conhecimento adequado em matemática. Então, para nós, quando chega lá no final, quando nós vamos nos preparar para a entrada no mercado de trabalho, para ir para o ensino superior com habilidades desenvolvidas em matemática, apenas 5% dos nossos alunos possuem conhecimento adequado, né? Uma capacidade mínima ali de entendimento de matemática para a sua vida, inclusive. Para você procurar um financiamento, para você não entrar em endividamento, para você buscar uma carreira profissional. Então, lá na ponta é pior ainda o problema. Mas esses dados da OCDE, eles nos alertam de uma coisa que o Brasil não olha há muito, muito tempo, que é sobre educação infantil, sobre a questão da primeira infância. É exatamente lá começa o desenvolvimento da aprendizagem de habilidades matemáticas. Não é no primeiro aninho quando a criança começa a escolarização regular, quando começa a sua vida acadêmica no primeiro aninho com 6 anos, ali não. é desde o 0 aos 2 anos que nós já começamos a trabalhar com algumas habilidades matemáticas que a neurociência já nos traz, que nós nascemos aptos a trabalhar com matemática.
Temos que desenvolvê-las, né?
Exato. Então, para nós, dentro da educação infantil, é onde nós colocamos que deveriam ser as prioridades para o desenvolvimento da aprendizagem matemática das crianças. Porque é lá que nós começamos o cérebro em maior expansão, em maior desenvolvimento, as primeiras conexões começam a ser formadas de 0 a 6 anos, com maior significância.
Uhum.
Então, a gente tem que trabalhar o quê? Brincar com a criança na educação infantil com intencionalidade.
Entendo. É interessante isso, porque eu quero aproveitar, a gente ouve muito, ah, eu não vou me importar com matemática não, que não vou precisar disso, não vou fazer nada que vou usar matemática. Eu queria te perguntar exatamente isso. Quando a gente fala em aprendizagem matemática nos primeiros anos, quais habilidades cognitivas e socioemocionais são mais importantes para a criança desenvolver? Porque ela vai usar a matemática a vida inteira.
Sabe o que é interessante? Uma das principais habilidades que nós desenvolvemos nas crianças, uma coisa que é nossa rotina, que está no nosso dia a dia, vou colocar uma situação, um exemplo prático aqui. Sabe quando a criança experimenta um sorvete ou um chocolate pela primeira vez? Aquela criança ali, né? A criança ali com poucos meses, anos de vidas ali, ela experimenta aquele sorvete, ela faz aquele negocinho azedo, chocolate, gelado, ela abre o olho e gosta.
É.
Sabe aquele encantamento que dá? Aí então, quando a primeira vez a criança experimenta o chocolate, na segunda vez que você vai dar um sorvete de chocolate para essa criança, você apresenta um sorvete pequeno e um sorvete grande, a criança, mesmo que não saiba andar, ela vai com tudo, com as duas mãozinhas do sorvete pegando o grande, porque ela sabe que ele tem mais.
Isso
já é uma habilidade matemática. E que não foi desenvolvido por ninguém. Já nascemos com essas habilidades.
Sim.
Então nós temos que entender quais são os marcos do desenvolvimento infantil para aprendizagem matemática, para nós potencializarmos em cada uma dessas etapas. É o brincar com intencionalidade.
Entendo.
Então a matemática a gente usa em tudo na nossa vida. Não é só para fazer conta algébrica.
Não.
Né?
De jeito nenhum. Você falou a questão do sorvete. Eu achei ótimo o exemplo. Quais atividades simples, como essas, por exemplo, que os pais responsáveis podem inserir na rotina para estimular a matemática de forma leve e natural, desde essa fase lá da primeira infância, professor?
Sabe que é perfeito, porque muitas vezes recai sobre os ombros do professor a responsabilidade da falta de aprendizagem.
É.
E é uma coisa cultural para nós no Brasil.
Exatamente.
E deve começar dentro de casa. De que forma que nós começamos dentro de casa? Bom, com a questão da linguagem matemática, a gente tem que falar mais sobre termos matemáticos. Quando falamos de falar mais em matemática, não é falar sobre os termos exclusivos da matemática. É falar sobre, na hora que eu vou colocar um sapatinho na criança, ó, vamos colocar aqui, vou colocar dois sapatinhos, olha, você tem dois sapatinhos. Nós já começamos a relacionar a palavra, ao número ali, 1, 2, a quantidade. Olha, agora estou colocando mais comida para você. Agora estou colocando mais leite para você. Aí a criança começa a falar mais. Quando ela quer, as primeiras palavrinhas, ela começa mais, 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 mais. Ela já está solicitando algo que é matemática, porque ela sabe que o falar mais é adicionar.
Isso.
Que vem para nós lá no 6º ano, quando a gente começa com as operações de adição, soma. Mas o conceito de soma, de questão de adição, já é colocado bem antes para a criança. Então, nós pais temos que estimular e falar mais em matemática.
Exato.
E sabe o que é interessante? Nós temos que acabar com a ansiedade matemática. Muitas vezes, quando nós vamos colocar a criança no primeiro aninho, segundo aninho, a família já fala assim, nossa, agora você vai ver o que é bom, agora vai ter continhas em matemática, agora você vai ver, né, como que você vai ser cobrada, vai ter lição de casa. Essa ansiedade acaba, mata, né, o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
Exatamente. Professor, pra gente, é um assunto que eu gostaria de ficar conversando contigo aqui o resto do dia, porque é muito importante. Nós vamos voltar a falar sobre isso, pode aguardar que nós vamos marcar uma outra pauta sobre esse assunto. Mas pra gente encerrar, muitas crianças demonstram, assim, naturalmente mais facilidade com linguagem do que com matemática. Por que que isso costuma acontecer, hein?
Sabe que é uma coisa que o pessoal fala assim, né? A gente nasce com um dom da matemática, né? As crianças nascem com um dom da leitura, com um dom da escrita. a matemática, diferentemente de outras habilidades, a matemática, ninguém nasce com um dom. Nós temos aptidões, facilidades para aprender de matemática, mas nós acreditamos que toda criança, toda pessoa pode aprender matemática, dentro, lógico, das suas limitações, dentro do que nós temos ali de barreiras a serem derrubadas. Mas a matemática, essa questão de aptidão, é mais a questão, às vezes, de questões ambientais. Pais que leem bastante estimulam mais a criança à leitura do que habilidades relacionadas com o raciocínio lógico.
É.
Pais que gostam de trabalhar com ferramentas, trabalhar com arrumar as coisas, né, apertar parafuso, são pais que estimulam mais habilidades com o raciocínio lógico. Então, o fator ambiental estimula e muito o desenvolvimento do que a criança vai ser lá para frente.
Sem dúvida. E isso pode mudar também ao longo dos anos, né? Porque eu conheço uma pessoa que, quando estudou comigo, inclusive, que tinha pavor de matemática, era um dos piores alunos de matemática na época do ensino médio, né? Devia ter sido também no ensino fundamental, mas hoje, só para resumir, é professor de física de faculdade para terceiro grau. E tinha horror de matemática. É uma questão de aprendizado mesmo, né, professor?
Sabe, você falou horror da matemática. É. Né? O que eu sempre falo com meus alunos é o seguinte: não odeia matemática. Porque se você fala eu odeio matemática, você já cria um bloqueio.
Já cria cérebro, um bloqueio, né?
Então a gente tem que falar o seguinte: tem que falar assim, ó, você ame a matemática menos que as outras disciplinas, menos que as outras ciências, mas ame a matemática. Ame. Porque a partir disso você não vai criar um bloqueio. É. Então a gente pode aprender a gostar de matemática? Sim, porque a matemática não é difícil e a matemática não é ruim. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela está na natureza, ela está em tudo. Então, para nós, o não gostar de matemática é cultural, é do brasileiro, que a gente precisa começar a mudar isso.
Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação e seus esclarecimentos. Como eu falei, vamos voltar a falar, viu, professor? Professor Daniel Gonzalez, diretor-geral da Faculdade Neurosaber, matemático e professor e pesquisador da área de aprendizagem e desenvolvimento. Forte abraço para você e até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Obrigado.
Todos os dias, Francisco assume um compromisso importante: a segurança de cada passageiro. Motorista da Ansal, ele sabe que responsabilidade e cuidado fazem parte de cada trajeto. Na linha 509, Dom Bosco Laranjeira, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam em quem está ao volante, porque a Ansal é feita de pessoas e a cada viagem levamos muito mais que passageiros. Levamos confiança, histórias e novos destinos. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresso também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Maio é o mês que muitas discussões voltam os olhos para a maternidade, também para os direitos das mulheres no ambiente de trabalho. Licença maternidade, estabilidade no emprego, pausas para amamentação e acompanhamento da gestação, entre as garantias previstas na legislação trabalhista brasileira para proteger mães e bebês nesse período tão importante da vida. Pois bem, apesar disso, muitas trabalhadoras ainda desconhecem parte desses direitos ou enfrentam dificuldades para exercê-los na prática. Nós vamos conversar sobre este assunto com a advogada trabalhista Silvia Correia, que é vice-presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB do Rio de Janeiro. Doutora Silvia, bom dia, um prazer falar com você mais uma vez, tudo bem?
Tudo bom, Marcelo, bom dia aos ouvintes do Tribuna de Minas, é um prazer estar aqui com vocês.
Doutora, quais são hoje os principais direitos garantidos às trabalhadoras durante a gestação e após o parto, inclusive?
Você colocou muito bem, Marcelo, muitas mulheres ainda não conhecem a totalidade dos seus direitos. O primeiro deles, o principal, é a licença maternidade. Ela começa 28 dias antes da data prevista do parto e pode chegar até, contabilizando, 120 dias. Empresas que se cadastram no programa Empresa Cidadã podem estender essa licença até 180 dias, ou seja, passados 4 meses para 6 meses. É. Durante a gestação, isso pouca gente sabe, a mulher, ela tem direito a, no mínimo, 6 faltas para consultas e pré-natal. É no mínimo. Então, ela precisa ir, ela pode se ausentar, ela pode comprovar até com basta ali com a consulta, mas ela tem direito a, no mínimo, durante a gestação, 6 consultas. Tá. Após o parto, ela tem a estabilidade, garantia de emprego de gestante até o 5º mês de vida do bebê. Ela tem direito a pelo menos 1 consulta anual para acompanhar a criança ao pediatra. Ela tem direito a 2 pausas de 30 minutos para amamentação ou redução da sua jornada em 1 hora. É claro que nem todos os lugares disponibilizam locais para amamentação. Então, por conta disso, ela é obrigada, ela sai um pouquinho mais cedo, ou chega um pouquinho mais tarde para suprir essa amamentação. E se a empresa tiver mais de 30 empregadas, a empresa tem que colocar um local ali disponível para as crianças. E aí, como é que se substitui isso? Se a empresa não tem essa condição, ela tem que, a partir de 30 empregados, pactuar com o sindicato da categoria fornecimento do auxílio creche, que é um valor, né, não é um valor integral, mas é uma verba mensal para lhe dar um reforço, uma ajuda de custo ao pagamento da creche.
Interessante. Pois é, você citou tantos direitos aí que estão na legislação trabalhista e muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre estabilidade no emprego durante a gravidez, em que momento essa proteção começa e até quando ela vale. Você falou de 5 meses depois do parto, não é isso?
Isso.
Agora, quando
isso.
Ela começa, doutora?
Olha, muita gente se confunde e muitas empresas acabam se equivocando nisso. Então, muitas vezes a empresa fala assim: ah, mas eu dispensei, eu não sabia que ela estava grávida.
É, isso é muito
Nem
comum.
Ela sabia que estava grávida. Mas a Constituição Federal, quando ela criou essa garantia de emprego, né, no artigo 10 do ato das consultas, no ato das disposições constitucionais transitórias, ela disse que é o seguinte: é da confirmação da gravidez. E aí, essa polêmica acabou acontecendo. Confirmação para quem? Para mim, gestante, mulher, ou para o empregador? E aí foi a jurisprudência que sedimentou esse entendimento. De que maneira? A partir do momento que a empregada toma ciência da sua gestação, a estabilidade começa na data que o exame que ela fizer indica que começou. E aí é óbvio, né, que ela não é obrigada a saber, é um pouco empregador, mas no momento que ela tem acesso a esse exame e comunica ao empregador,
sim,
o empregador deve imediatamente pedir para que ela retorne ao emprego. E é aí que dá a confusão, porque a maioria diz assim: ah, eu não sabia, eu não sou obrigado. É obrigado, sim.
Agora,
senão vai ter que custear esse período.
Deixa eu pôr uma pimenta nessa questão aí. Em casos de gravidez de risco ou necessidade de afastamento médico, por exemplo, quais garantias a trabalhadora possui junto à empresa?
Bem, a gravidez, quando ela é considerada de risco, ela entra no rol de todas aquelas possibilidades de incapacidade para o trabalho, porque ela está impedida de trabalhar. Então, recomenda-se que o seu médico possa antecipar essa licença, dependendo do grau, obviamente, de risco, até 30 dias, e prorrogar essa licença também por 30 dias. Mas, independente dessa prorrogação dos 30 dias, aquela gravidez que exige aquele repouso absoluto,
sim,
ela entra naqueles casos comuns de incapacidade pro trabalho.
Uhum.
Então, ela vai ter que se licenciar, entrar no benefício de incapacidade temporária, e provavelmente esse benefício vai acabar ali colando, né, emendando com a licença maternidade.
Ótimo.
Depende do aval do médico.
Ah, isso é importante, o aval do médico que está acompanhando esse processo. Isso é fundamental. Doutora Silvia, eu gostaria de continuar esse assunto sobre essa questão, mas a gente